Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
Voltamos com a entrevista especial com o consultor legislativo Gilberto Guerzoni.
Guerzoni, hoje os partidos políticos podem formar coligações nas eleições proporcionais. Há propostas no sentido de vedar essas coligações. Existe também proposta para permitir a chamada federação de partidos, quando dois ou mais partidos poderiam atuar como se fossem um só. Qual é exatamente a diferença entre esses dois sistemas?
No sistema de coligações, que é o sistema que existe hoje no Brasil e com ampla liberdade de coligação, os partidos nas eleições se unem para disputar as eleições e, encerrada a eleição, a coligação não permanece. A coligação ela tem apenas vida durante o processo eleitoral. Esse sistema de federação de partidos, que já foi aprovado pelo Senado, há um debate em torno dele, ele cria uma espécie de uma coligação mais permanente entre determinados partidos. Esse sistema normalmente ele é discutido quando você coloca exigências para que os partidos obtenham vagas no parlamento, ou obtenham direitos de financiamento, ou alguma coisa desse tipo, coisas que dificilmente partidos muito pequenos conseguiriam obter. Para permitir que esses partidos sobrevivam, é facultado a eles se federar com outros partidos similares, e uma federação que tem uma duração mínima. Essa duração pode ser um ano, dois anos, quatro anos, aí as regras podem mudar, e eles terão então uma vida partidária em comum durante esse período, apesar de manterem a sua identidade. Na coligação, a coligação apenas existe no período eleitoral, ela é formada apenas para a disputa eleitoral e posteriormente no processo legislativo, dentro do Congresso, na vida parlamentar, esses partidos podem não estar mais juntos, além do que hoje você pode ter uma coligação em um estado e uma coligação diferente em outro estado. Não há nenhuma regra que você tenha uma coligação única no país. A Justiça Eleitoral tentou estabelecer essa regra, mas isso foi vedado pelo Congresso. Houve uma emenda constitucional 52, que ampliou totalmente a liberdade de coligações. E há a discussão de proibir as coligações nas eleições proporcionais. Isso precisaria ser feito por uma emenda constitucional, por causa dessa emenda 52, mas aí se exigiria que na eleição proporcional o partido tivesse que disputar sem coligações, ele teria que disputar individualmente essa eleição. Na verdade, a federação de partidos surge como uma forma de mitigar essa proibição de coligações nas eleições. Se a gente mantiver o direito à ampla liberdade de coligações, como é hoje, não faz muito sentido você ter a federação de partidos.
A cláusula de barreira ou de desempenho, como também é conhecida, já havia sido aprovada aqui pelo Congresso Nacional, e foi derrubada pelo STF. O que se discute hoje em relação a esse assunto ainda? É a proposta que foi derrubada pelo Supremo? O que ela prevê?
A proposta que existia na lei eleitoral e que foi derrubada pelo Supremo era, na verdade, uma cláusula de funcionamento parlamentar. Ela restringia os partidos que não tinham uma votação determinada, uma votação X, de terem funcionamento parlamentar e de terem acesso à programação partidária de rádio e TV, porque além do programa eleitoral, chamado programa eleitoral gratuito, nós temos o programa partidário gratuito. Nos anos não eleitorais, os partidos vão à televisão para fazer o seu proselitismo partidário. Não é uma campanha eleitoral, mas é para defender as suas ideias. Essa lei que estava em vigor, ela restringia os partidos políticos que não obtivessem uma determinada votação nesse campo. Eles não podiam ter uma programação, ou tinham um horário muito pequeno de rádio e TV, eles reduziam o acesso ao fundo partidário e tinham restrições ao funcionamento parlamentar. Isso acabou sendo derrubado no Supremo. Hoje se discute a volta de algo parecido com isso, Mas também há uma outra discussão mais ampla sobre a chamada cláusula de desempenho ou de barreira, que é o que existe em países como a Alemanha ou a Turquia, em que se o partido não obtém um determinado número de votos, ele simplesmente não tem representação no parlamento. Na Alemanha, por exemplo, se um partido não tem no mínimo 5% dos votos em todo o país, ele não tem direito de eleger deputados, exceto no sistema distrital, né, que a gente comentou que a Alemanha tem um sistema misto. Então, no sistema proporcional, ele não tem direito a nenhuma cadeira e funciona a mesma coisa na Turquia, ou seja, é uma cláusula de barreira mais radical. Ela não limita o funcionamento do partido, ela simplesmente diz que o partido não terá cadeira se ele não obtiver esse patamar mínimo de votos.
O coeficiente eleitoral hoje, ele funciona como uma espécie de cláusula de barreira?
De certa forma, sim, né? Já que o partido que não atinge o quociente eleitoral, ele não pode eleger deputados ou vereadores. Só que com a coligação isso é bastante mitigado, né? Porque o quociente eleitoral hoje é definido por partido ou por coligação se o partido estiver coligado. Então não importa muito a votação do partido, mas sim a votação da coligação, né? Por isso, pequenos partidos, como regra, disputam as eleições coligados com outros partidos.
Gerzoni, hoje o voto é obrigatório, né? Como a gente sabe. Há a possibilidade dele se tornar facultativo. Quais, na sua avaliação, as vantagens e as desvantagens de se transformar essa obrigação em um direito?
Essa é uma discussão também que sempre surge nesses momentos, né? Tornar o voto, que no Brasil sempre foi obrigatório, num voto facultativo. Os defensores do voto facultativo afirmam que o voto não deve ser entendido como um dever, mas sim como um direito, e o cidadão deve ter o direito de não votar. Quer dizer, hoje, na prática, o que é obrigatório é o comparecimento, né? Não o voto. Eu posso comparecer e votar nulo ou branco, ou seja, eu sou obrigado a comparecer. Mas você avançaria em permitindo que o cidadão não fosse obrigado sequer a ir à sua sessão eleitoral para votar. Na maior parte das democracias do mundo, o voto é facultativo. Os defensores da manutenção da situação atual dizem que isso poderia ser um problema do ponto de vista da legitimidade do voto, poderia gerar uma série de irregularidades, pessoas que poderiam ser até no limite coagidas a não votar e poderia provocar distorções no resultado das eleições e que não haveria ainda na nossa cultura política uma maturidade suficiente para liberar o voto como um direito. Mas é uma questão bastante polêmica ainda.
Em relação à data da posse dos chefes do Poder Executivo, quais as propostas que são discutidas?
Hoje há um consenso de que essa posse no dia 1º de janeiro traz uma série de inconveniências. É um dia festivo, é um feriado internacional, há uma dificuldade muito grande de você trazer convidados e fazer uma festa com a pompa que o momento exige no dia 1º de janeiro. Além disso, a coincidência da posse do presidente da República e dos governadores dificulta a situação de uma série de convidados que às vezes desejam estar presentes nas duas posses, na posse do seu governador e na posse do presidente da República. Os deputados e senadores são um exemplo claro disso, né? Eles são obrigados a estar formalmente na posse do presidente da República, já que eles que dão posse ao presidente, mas todos eles normalmente querem prestigiar a posse do seu governador, né? Isso dificulta o processo. Os próprios governadores querem vir à posse do presidente da República e, sendo na mesma data, dificulta, né? Esse ano, por exemplo, nós tivemos governadores que tomaram posse de madrugada no dia 1º para poder estar em Brasília para a posse da presidente da República no dia 1º à tarde. Existem alguns defensores da situação atual que dizem que o problema, que aliás foi o que levou à posse no dia 1º, é que se você colocar a posse mais para frente, quando o sucessor tem problemas políticos sérios com o antecessor, esse antecessor pode acabar gastando desproporcionalmente os recursos do curto período em que ele ainda vai estar em exercício no novo ano. Né? Então, essa é uma questão a ser discutida. Então, basicamente, nós temos propostas, inclusive uma proposta de emenda constitucional do senador José Sarney, que muda essas datas para os primeiros dias do mês de janeiro, né? A posse aí seria já no dia 5, 6, 7 de janeiro. Há várias alternativas sobre isso, para você permitir que a festa da posse possa ser uma festa mais significativa, com a pompa que ela precisa. Né? É uma questão mais operacional. Na verdade, ela não traz um prejuízo, essa questão, ela não envolve um debate político, mas essencialmente uma questões práticas de organização da festa e de execução do orçamento. Né? São esses dois pontos que ficam em polêmica nessa área.
Gerzoni, em relação à fidelidade partidária, o STF já definiu que o mandato pertence ao partido e não ao parlamentar. O que mais existe aí para discutir ainda sobre esse assunto?
Boa parte dos parlamentares e dos políticos acham que a regra que o STF colocou, ela acaba sendo excessivamente rígida e impede que o sistema partidário possa fazer mudanças que às vezes se façam necessárias. Em alguns momentos pode ser necessário a mudança partidária e a regra hoje é muito rígida, obrigando praticamente a perda do mandato para o político que muda de partido. Então há um movimento para tentar mitigar isso em algum momento, para permitir que a própria dinâmica da vida partidária possa caminhar. A experiência internacional, normalmente, é que fidelidade partidária não é um problema do Estado, tá? Não é um problema de lei. Fidelidade partidária é um problema dos partidos e do eleitor. O Estado, normalmente, não influencia em torno disso. E a regra brasileira hoje talvez seja um pouco excessivamente rígida pela própria dinâmica que às vezes a vida partidária tem que ter. É interessante você ver que todas essas ideias sobre a reforma política, elas têm que ser pensadas às vezes em conjunto, porque há coisas que são incompatíveis, né, que não funcionam. Às vezes determinada opção em um dos itens, ele é incompatível com outra opção para outro item.
Você ouviu a entrevista especial sobre a reforma política com o consultor legislativo Gilberto Gerzoni. Reportagem Patrícia Novaes. Locução Regina Pinheiro. Áudio Pedro Mundim. Diretor da Rádio Senado Flávio de Matos. Diretor da Secretaria de Comunicação Social, Fernando César Mesquita. E você pode sugerir temas para as próximas edições do Reportagem Especial. Ligue para a Rádio Senado, 0800-612211. A ligação é gratuita. O nosso e-mail é radio@senado.gov.br. E você também pode acessar esse programa pela internet, www.senado.gov.br/rádio.
Você acompanhou Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.